Esta música, Templo do Sol, foi composta porque alguém teve um sonho no qual uma pessoa tocava violoncelo nas terras do sol. Então, a propósito deste sonho, foi pedido ao compositor para fazer a música. E é composta de temas orientais e ocidentais que se alternam. Ela tem muita energia para a cura dos nossos corpos planetários. Então vamos ver se hoje nós conseguimos nos comunicar bem com a música e depois então eventualmente publicaremos uma explicação mais detalhada de todas as partes dela, do que elas significam, e numa outra oportunidade ouviremos de novo, mas aí com esses dados todos na mão. Então, essa música poderá servir como um exercício para nós de cura mesmo. Mas hoje vamos ter um primeiro contato com ela, então pedimos toda a atenção. E a propósito disto tudo, nós teríamos que nos perguntar, neste momento, qual é o papel do setor cânticos entre nós? Setor cânticos que tem o coral, tem os instrumentos e tudo isto. Esse setor cânticos, que inclui instrumentos, coral, instrumentistas, etc., através da música e do cântico, deve fazer um trabalho de transmutação, não só pessoal, mas um trabalho de transmutação do ambiente também. Então, nós temos o coral aqui, temos a música aqui, não é só pela música, mas o coral, a música, tudo que se faz neste setor está principalmente em função da cura e em função de nós termos uma possibilidade de, através da música, ir unindo em nós os planos de consciência. É um setor que tem que ter um repertório muito especial. Devem ser músicas que nos ajudem a ir experimentando o valor de cada plano. E aí, naturalmente, entra a possibilidade do autor das composições, a possibilidade dos instrumentistas e o contato que os cantores conseguirem fazer com seu eu superior, para que tudo isto realmente funcione como um guia para nós. Então, no futuro, quando isto tudo estiver maduro e quando nós tivermos compreendido bem a função desse setor, estivermos lidando com ele de uma forma mais madura, então vamos ter composições que nos ajudem a nos interiorizarmos, que nos ajudem a ir para dentro e irmos eventualmente experimentando vários níveis de concentração. É um setor muito importante e que precisaria ser muito compreendido e apoiado, como vamos ver, no sentido de poder realmente cumprir aquilo que veio fazer. Porque até aqui foi um setor que se organizou, que apresentou coisas muito positivas, que nos ajudou muito no alinhamento da Figueira nesses anos todos. Mas daqui por diante, depois desta peça que vamos ouvir hoje, precisamos ter outra compreensão desse setor. E precisamos nós também, que ouvimos, colaborar com isto. E vamos ver então como. Os corpos que recebem essas vibrações de uma música como esta de hoje, os corpos que recebem isto, vão ficando liberados de certos fluidos por um processo alquímico que vai acontecendo entre as vibrações da música e nós. Então, os corpos vão passando por uma mudança. E se nós tivermos uma certa postura no tocar e no cantar, então nós podemos ir elevando o nosso ser. Com isto, à medida que vamos nos elevando, se vamos nos unindo com as vibrações daquilo que estamos recebendo, muitos processos em nós, internos, que estão travados, podem se destravar. Então, tudo isto é função do setor cânticos. Mas nós precisamos ter esta consciência, que é para isto poder ser realizado mais conscientemente, e não assim um pouco aleatoriamente, e nem sempre com continuidade. Porém, o setor cânticos, para que isso acontecesse, precisaria assumir uma outra postura a partir de agora. E nós também precisamos ter uma outra postura diante desse setor. E não só de ouvintes, não só de espectadores. Os membros do setor cânticos, tanto os instrutores, como os regentes, como os cantores, como os instrumentistas, todos esses deveriam fazer estudos, além daqueles que já fazem, mas acompanhados de vivências, acompanhados de processos especiais à parte, para que o foco do trabalho fosse bem compreendido. Isto seria parte de uma conscientização, seria parte de um trabalho que está incluído nessa nossa compreensão mais ampla de Figueira, que estamos estudando e fazendo neste momento. Nesse setor, não devíamos estar tão preocupados com nós mesmos enquanto estamos trabalhando. E também não devíamos estar tão preocupados com o grupo que está em torno. Em geral, nós estamos nos vendo muito, estamos vendo muito o grupo, para estarmos afinados, para estarmos unidos e tudo isto. Como essa base já está feita, como isso já está feito, como se nós trabalharmos atentos e concentrados, isto vai acontecer por si, então nós precisávamos não estar mais tão presos a tomar conta de nós enquanto cantamos, enquanto tocamos, e nós também, enquanto estamos ouvindo, não estarmos trabalhando tanto a concentração e a atenção, mas deveríamos estar indo ao encontro do som, que é muito diferente. Você cantar com alguma finalidade, ou você está cantando, ou tocando, ou ouvindo, para se unir ao som, para se unir ao som em si. Então a gente precisa compreender esse processo e precisa já estar com uma educação, não é? De ouvir já mais ou menos feita. Porque aí, quando começa um processo de coral, um processo de instrumentos e tudo, nós automaticamente já estamos coligados e concentrados. Não precisamos estar ocupados em estar atentos. E eles também não precisam estar tão preocupados em estar vendo a si mesmos, ou vendo o grupo. Mas todos estão buscando uma união com o som em si. Isto é um pouco perigoso no começo, porque pode produzir uma desatenção. Então não é isso que se está pedindo, mas se está pedindo atenção, mas que isso não seja o principal. O principal é que nós temos que contatar o som, temos que contatar aquilo que está por trás da música, aquilo que está por trás da letra que estão cantando, aquilo que está por trás do que está acontecendo. Então nós temos que estar ali, muito coligados, mas estamos querendo ir ao som, porque o som, isto é de uma região muito misteriosa, e é isso que nos trabalha muito profundamente. Como é que nós fazemos esse trabalho? Nós fazemos esse trabalho de ir ao encontro do som em si, seja a música que for que estamos ouvindo, seja o cantor que for, seja o instrumento que for, não importa. Mas você está querendo ir ao som, você está querendo o som. E isto se obtém quem está tocando e cantando, que esteja fazendo aquilo pelo único, que esteja fazendo tudo aquilo para Deus e não por nenhum outro motivo. Então, quem está cantando ou tocando, não está cantando nem tocando para nós ouvirmos, compreende? Isso tem um motivo secundário. E nós também não estamos ouvindo porque gostamos de música, ou porque queremos nos acalmar, ou porque estamos prestigiando o coral. Não, isto tudo são motivos secundários. Quem está tocando, cantando e ouvindo, está fazendo isto para Deus. Isto é uma coisa muito vaga para quem não tem hábito de oração. Mas quem já tem um certo hábito de oração e quem faz uma oração sincera, sabe o que isto quer dizer. Isto é, você está ouvindo para Deus. Você está tocando piano para Deus. Você não está tocando para tocar bem. Você não está tocando porque está reproduzindo o que um autor fez. Você está tocando para Deus, você está tocando para o único. É daí que vem esta coisa a mais que nos ajuda a todos a encontrar o som, encontrar o verdadeiro som. O som é uma coisa que está além de qualquer música. O som está além de qualquer instrumento. O som está além de qualquer atividade musical. O som é outra coisa. O som você ouve sem nada tocando. O som você ouve sem ouvir música nenhuma. Então, isto é que é a função do trabalho com a música aqui. Mas nós temos que chegar a isso todos juntos. Não basta um saber isso, não basta um instrumentista ter isto, não basta o regente do coral saber disso, não basta. Precisa que todos estejam nesta busca. Porque isto se torna uma oração muito profunda e se torna uma oração totalmente informal. Então, neste conjunto de coisas que estamos revendo e estudando, isto é muito interessante. Estamos dizendo isso hoje porque a composição que vocês vão ouvir, apesar de curta, ela dá esta possibilidade. E da forma como ela está executada, ela dá esta possibilidade. Então vamos ficar muito atentos para ver o que acontece conosco. Tudo isso que eu falei, vocês esqueçam. Senão, se vocês ficarem pensando nisto enquanto ouvem, vocês vão ficar pensando em vez de ouvir. E não é o caso. Vocês já sabem de tudo isto, então tem que ficar ouvindo para Deus. Compreende? Vocês estão ouvindo para o único, prestando um serviço de ouvir algo para o único. Vamos ver se hoje conseguimos fazer esse trabalho. Os cânticos e as músicas serão, então, um motivo de elevação para quem está tocando, para quem está cantando e para quem está ouvindo. Agora, quanto a nós que estamos assistindo, que estamos ouvindo, nós teríamos que acompanhar isto com o coração. Temos que fazer uma modificação aqui na nossa atitude. Porque nós, em geral, quando nos pomos a ouvir música, ouvimos com os ouvidos, não é mesmo? E às vezes nos limitamos ao ouvido. E do ouvido vai para o cérebro, do ouvido vai para a mente, do ouvido vai para o ego, que está pensando em si, que está pensando em ouvir aquilo para ele. E aí fica uma coisa de teatro. E não é disso que se trata. Então, nós estamos ouvindo sim com os ouvidos, mas estamos acompanhando não com a audição. A audição está presente, mas nós estamos acompanhando com o coração. Receber tudo o que está acontecendo com o coração. É o coração que acompanha, não é o ouvido, não é a audição. Percebe? Então é um exercício que vocês vão fazer hoje, que é um dia de vigília, em que estão em silêncio, não é? O dia todo. Então devem estar com o ambiente preparado dentro de vocês para fazer esse exercício. Agora, vai ficar mais simples se vocês, além de estarem com o coração aberto e procurando receber tudo no coração, do jeito que é tocado, há possibilidade disso acontecer. Porque está sendo tocado com muita alma. Então, há possibilidade disto tudo acontecer. Vocês vão receber com o coração. Isto é muito fundamental. Agora, se puderem oferecer isso como oração, aí vai ficar completo. Quer dizer, quem está tocando são eles. Vocês estão ouvindo, mas vocês se consideram orando. Ouvindo, recebendo, estando diante daquilo, se considerem orando. Ofereçam aqueles 8, 10 minutos como oração. A peça é apropriada para isso. A música é apropriada para isso. Eu não estou dizendo que é bonita nem que é bela, eu estou dizendo que é apropriada, compreende? Estou dizendo que o que vai ser apresentado é apropriado para isso. Eu não estou elogiando nem colocando nas alturas, para ninguém se desiludir. Eu estou dizendo que é apropriado para fazer esse exercício, porque nem toda a música é apropriada para isso. E nem toda a forma de tocar também é apropriada para isso. É apropriado para outras coisas, mas não para isso. E isto é uma oportunidade. E talvez por isso isto esteja sendo posto na vigília. Nós teremos que ver a nossa postura em algumas coisas. Nós teríamos que não estar vendo quem está tocando. Se eu conheço, se eu não conheço, se eu simpatizo, se eu não simpatizo, se toca bem, se não toca bem. Tem que abstrair de tudo isto. Seja quem for que esteja tocando ali. Vocês não misturem o conhecimento que vocês têm das pessoas com isso. Vocês não misturem a preferência que vocês têm por um ou outro instrumento com isso. Cancelem tudo isto. Começa a tocar um piano, começa a tocar um violoncelo. Vocês façam o possível para não dizer gosto, não gosto desse piano, prefiro. Apaguem tudo isto. Fiquem limpos para realmente o coração se abrir e para vocês realmente poderem fazer esta experiência. Então essa postura é muito importante. Isto é, a gente antes de começar um trabalho destes, deixa de lado todos os gostos. Isto, por exemplo, que nós vamos ouvir hoje é uma música de estilo clássico. Vocês esqueçam se gostam ou não gostam de clássico, compreende? Esqueçam disso. Vocês esqueçam se gostam ou não gostam de piano. Esqueçam se gostam ou não gostam de violoncelo. Vocês tirem isto tudo da consciência. Fiquem limpos. Agora, aqueles que cantam, ou aqueles que tocam, aqueles que executam, têm que ter a intenção de estarem ali também fazendo aquilo para Deus. Não estão fazendo aquilo para fazer uma coisa perfeita, para tocar direito. Isto é óbvio que está tudo incluído no que ele está fazendo. Mas ele já deve estar fazendo isso naturalmente. Ali ele não tem que estar fazendo esforço para isso. Ali ele está fazendo o que ele tem que fazer, com a possibilidade que ele tem, mas ele também oferecendo isso para Deus. E aí, para ele, o serviço é ficar naquela oferta. Porque se isto tudo sobe, se isto tudo se eleva, se isto tudo é aceito por um outro nível de consciência, então nós vamos receber isto cada um de uma maneira. Porque tudo aquilo que sobe, tudo aquilo que vai para o alto, tudo aquilo que é ofertado, volta para nós. E a gente recebe aquilo de volta. E aí recebe não como uma coisa que a gente ouviu porque estava gostando, porque você não estava pensando nisso, você estava só com o coração ali. Você recebe, talvez não como música, você recebe aquilo com a vibração que você precisa. Então, se você está precisando de inspiração, você terá inspiração. Se você estiver precisando de intuição, você será adestrado em intuição. Se você estiver precisando de uma cura, você será curado. Mas para isso precisa que você esteja totalmente limpo de conceitos, de preferência, de atitude, de crítica, de análise. E precisa que esteja realmente com o coração aberto dentro daquilo. Repito, não é toda a peça musical que se presta para isso. Esta se presta. Por isso nós estamos nos dando esse trabalho. Bem, quem coordena o trabalho, quem está na coordenação, seja do que for, deve estar tendo presente a meta do trabalho. Se ele está coordenando o trabalho, ele sabe que a meta não é a gente ir a um concerto. A meta não é nós irmos ouvir música. A meta não é nada disto. A meta é você estar com o coração aberto diante de algo que está acontecendo ali, e ofertando tudo isso ao alto, ofertando tudo isso a Deus. Com isso, muda completamente a vibração nossa dentro do trabalho. Muda completamente a nossa vibração. Porque a vibração de quem está ouvindo uma música porque gosta de música, que está dizendo, bom, está bom, está bom, esta música está ótima, estou acompanhando, aquele está tocando bem. Tudo isso vocês teriam que riscar para entrar nesse trabalho. Então, se vocês entram nesse trabalho, muda a vibração de vocês. E aí, quando a peça acaba e quando vocês saem daqui, vocês sairão irradiando outra coisa. Vocês não sairão daqui com a mesma vibração. Mas não é porque gostaram, ou porque não gostaram, ou porque acharam bom, ou porque não acharam bom. Olhe, um ouvinte maduro, entende? Larga de todas essas coisas para realmente fazer a experiência com o som. E há momentos em que a gente tem esta graça de poder fazer essa experiência. E outros momentos que não dá. Então, nem se fala nestas coisas. Mas, numa vigília como esta, vamos ver se incluímos esse exercício no nosso dia de silêncio. Então é preciso ter clareza do propósito e estar muito sintonizado em tudo isto com o alto, muito sintonizado com o infinito. Não termos vistas curtas, isto é, não estarmos aqui para ouvir música. Não temos vistas curtas, porque se é vista curta, está vendo se está bem ou mal tocado, isso chama-se vista curta. Com respeito ao trabalho espiritual que isso pode representar. Então nós estamos compreendendo agora por que que tem música nas vigílias. Não é para enfeitar o nosso dia, nem para nos ajudar na concentração, e nem para dar oportunidade para o coral e para os instrumentistas de se exibirem. Não é para nada disto. Atrás disso deve ter um exercício espiritual. Deve ter, para quem fizer. E para quem não fizer, ouve a música. Seguir as indicações é muito importante. Mas quando a gente compreendeu quais são as indicações, esquecer. E aí só abrir o coração. Mesmo porque uma ou outra indicação pode não ter sido muito correta para nós. Outra indicação pode ter sido um pouco inútil. Então a gente esquece todas as indicações e mantém o coração aberto. Manter o coração aberto quer dizer não ficar esperando se vão tocar bem, se não vão tocar bem, se está bom, se não está bom, se gosto, se não gosto. Vamos ver se nesta vigília tiramos tudo isto. Agora, aqueles que estão assistindo, nós não, que vamos ouvir, nós teríamos que nos unir com o som. O som está acima de tudo isto. O som é algo silencioso que não tem nada a ver com o que você está ouvindo. O som é algo que existe no silêncio do ser. E há músicas que são tão adequadas para isso, que nos ajudam a fazer esse trabalho, que nos ajudam a fazer essa experiência. Se não tem nenhum instrumentista ali se impondo, se exibindo, querendo demonstrar que toca bem, compreende? Se não tem nenhum instrumento que está se salientando, além de quem está tocando, além da música, se ali está tudo equilibrado, se ali está tudo harmônico, e se nós que estamos ouvindo estamos com o coração aberto, é aí que o trabalho vai acontecer. Então nós temos fé que tudo vai acontecer direito, nós temos fé que vão tocar o que tem que tocar, temos fé que os instrumentos vão tocar o que tem que tocar, nós temos fé que nós todos estamos na mesma intenção, temos fé em tudo isto. E na fé, com o coração aberto, vamos fazer o trabalho. Agora, teríamos que estar dispostos a nos transformar, não termos medo da transformação, porque uma experiência dessa transforma muito. Se algum de vocês conseguir fazer o contato com o som, vocês vão sentir uma grande diferença em vocês mesmos. Esse som é interno, esse som é interior. E ele começa a aparecer, ele começa a emergir quando você o está buscando. E uma música, um instrumento, pode ser veículo para você chegar a este som. Mas aí você tem que estar bem imparcial diante do que está ouvindo. Você teria que estar numa atitude de se impessoalizar. Porque do ponto de vista espiritual, todos os que fazem música, e todos os que tocam, e todos os que cantam, quando sabem o que estão fazendo, estão proporcionando a todos os que estão ouvindo a encontrarem o som, que não é o que ele está ouvindo, não. Não é o que ele está cantando. Então, aquele que está cantando ou aquele que está tocando deve estar muito desapegado do que está fazendo, porque ele está apenas estimulando alguém a ouvir um som. Ele está contribuindo para alguém fazer um caminho interior, para alguém ir ao encontro deste som interior, deste som interno, que ele nunca ouviu e que ele pode ter a oportunidade de ouvir, se ele está diante de uma experiência assim. Nós teríamos que estar dispostos a nos transformarmos, né? Teríamos que estar com os nossos níveis humanos bastante acalmados, estar muito entregues, muito na fé, sem esperar coisa alguma, apenas com o coração aberto. Então, vamos fazer esse trabalho nesta vigília, vamos fazer esse exercício nessa vigília, e claro que isto pode ser transferido para qualquer outra atividade, não? Vocês estão me ouvindo falar aqui, também pode estar na mesma atitude, com o coração aberto e nada mais. E deixar todo o resto. E ficarem com o coração aberto. Isto vai ser muito mais transformativo do que vocês entenderem, do que vocês compreenderem, do que vocês escreverem, decorarem. Isto vai ser muito mais transformativo do que todo o resto. Compreende? Então, tirar toda a opinião humana e estar diante daquilo com o coração aberto, como se você estivesse diante do sol nascendo, como se você estivesse diante do entardecer, olhando uma planta, porque aí você vai treinando para fazer isso na vida. Imagine se você eliminar toda a sua parte humana e ficar diante de uma pessoa que você encontrou com o coração aberto e tirando todo o resto. Vocês podem imaginar o que pode acontecer? Então, a música se presta para isso, mas precisa ver como é que estamos diante disso. E sempre aspirando, não? A entregar tudo isso ao mais alto, estar vivendo em função do mais alto e assim. Se nós fazemos esse trabalho, começa a acontecer uma integração do som na nossa matéria. O trabalho do som na nossa matéria começa a acontecer quando nós estamos dessa forma imparciais diante do som. Senão o som chega e faz muitos outros trabalhos. Te harmoniza, te acalma, te deixa contente, enfim, faz todo esse trabalho que as pessoas procuram na música. Mas o som faz um trabalho alquímico dentro de você, faz um trabalho de transformação dentro de você, que é ele se integrar com a sua matéria. E aí esse som vai transformar a sua matéria. Esse som pode fazer na sua matéria um trabalho que a mônada, a alma, fazem. E o som pode ajudar. O som pode colaborar. O som pode fazer nas células, pode fazer na alma, aquela alquimia que os nossos planos internos fazem. O som. Não aquela ou aquela música, esqueçam essas coisas. O som. Então, o som faz esse trabalho alquímico em nós. E a matéria vai se transformando. A matéria vai mudando de qualidade. Não só em nível profundo, mas até nos níveis superficiais. O corpo físico, a pele, pode ficar influenciada por este toque do som. Mas esse toque do som é o contato que nós fizemos com ele. Não é a música que estamos ouvindo. O som é interno. E isto pode acontecer conosco. Quando as pessoas se reúnem, quando há mais de um ouvindo, como possa ser um auditório como este, quando as pessoas estão reunidas e estão com esta intenção, expressando o amor por esse processo e se dispondo a fazer essa oferta ao alto, fazer esta oferta ao único, não? Então, muitos potenciais que em nós estão bloqueados, porque a maior parte dos nossos potenciais estão bloqueados. Alguns nós conseguimos mexer um pouco com eles, mas a maioria do nosso ser está bloqueado. Nós nem sabemos qual é o nosso potencial. E esse contato com o som mexe com isto. Porque isto corresponde ao som interno e dentro de nós, o som interno, dentro de nós, esta coisa oculta, esta coisa misteriosa, vai mover o nosso potencial. Existiu um compositor, que se saiba, outros podem ter existido, mas a gente não conhece. No Oriente, por exemplo, há muita gente que faz música e a gente nem sabe quem é, nunca ouviu falar e nunca ouviu a música deles. Mas existe um compositor que sabia de todas estas coisas e que colocou isto na música, foi Bach. Este sabia de tudo isto. E este colocou isto na música. Aqueles que quiserem se aperfeiçoar nisso, ou que quiserem se abrir um pouco mais, ou que quiserem fazer experiências nisso, procurem certas coisas de Bach. Porque ali está conscientemente colocada a chave para tudo isto. Agora, nós precisamos ser simples diante dessas coisas, despojados, não é? Como vocês vão perceber que em certos momentos de bar, as coisas são muito simples. É quem toca bar que complica. Mas ali não tem complicação. A complicação é da mente, de quem lida com aquilo. Então ali está a coisa pura. Agora, teria que se fazer uma observação. Nenhum músico ocidental se realizou completamente. De forma que não é todo o Bach que é assim. São trechos, são algumas composições. Então nós temos que ter uma disposição para nos trabalharmos nesse sentido e termos uma disposição para querer realmente fazer esta oferta ao alto. Porque aí vamos naquela música de Bach que tem isso e não na outra que não tem. Precisa muito contato. Muito contato não quer dizer que você saiba que tem contato. Porque tem muita gente que tem contato e não sabe, graças a Deus. Porque aí não interfere naquilo que está contatando. Fica no inconsciente, é muito melhor. Então, alguém pode ter um contato com isto e o interno responde. O interno responde. E aí você vai encontrar esta música, você vai encontrar esta oportunidade e vai fazer esta experiência. A cada reunião que nós estivermos cuidando desses pontos de maior compreensão aqui, nós estamos semeando, nós estamos colocando disponível, não é? Um ou outro aspecto da vida futura. Por exemplo, na vida futura, os seres vão ver a música de uma forma completamente diferente. Então, estamos semeando coisas da vida futura. E muitos perguntarão, o que adianta falar tudo isso? Que as pessoas nem sabem dessas coisas, né? Isto é uma semente. Isto é uma semente que o vento leva. E põe aí em alguma alma, põe aí em algum lugar. A gente está semeando para a nova terra, para a vida futura. E claro que essas sementes vão caindo dentro de nós e vão nos preparando. É muito importante nós estarmos bem na intenção de semear a vida futura. Isto é muito importante para que a nossa ligação com os irmãos intraterrenos e extraterrestres vá se fazendo. Porque eles têm essa consciência. Aquilo que para nós é vida futura, eles já vivem isto. Então, eles têm isto na consciência. E se nós vamos trabalhando a nossa consciência nesse sentido, no sentido de estarmos semeando, não importa que não vá acontecer agora aqui, mas nós estamos semeando. E quando você joga uma semente desta no ar e o vento leva, um intraterreno ou um extraterrestre recebe e percebe você, e vê você, e está em contato com você, porque você enviou algo que não é vulgar, você enviou algo que não é ordinário. Você enviou algo que está no nível daquilo que eles vivem, daquilo que eles estão experimentando, daquilo que é o natural da vida deles. Então nós temos que fazer um certo esforço para sair desta vida ordinária que vivemos. Temos que fazer um certo esforço. Temos que estar buscando coisas inusitadas. Coisas inusitadas quer dizer experiências nossas, atitudes nossas, pontos de vista que as pessoas comuns nem sonham e que a gente nunca usou, que a gente nunca despertou. Mas, tendo esta intenção, estas coisas despertam. Estas coisas despertam e se nós não tivermos preguiça, e se nós não tivermos desânimo, e se nós não tivermos dúvidas, nós lançamos isto para o espaço. Você lança para o espaço aquilo que você é. E se você lança uma semente da vida futura para o espaço, nossa, aquilo é o que eles ouvem muito claramente. Porque esta nossa vida aqui só tem interesse para nós. Esta vida aqui não tem o menor interesse para todo o universo. É a coisa impalpável, é a coisa nova. É a coisa que você aspira quando você lança. É isto que eles recebem. É isto que eles notam e é por aí que eles ficam te conhecendo. Com isto, nós estamos colaborando para um encontro que está programado. Porque está programado, sim, está programado que haja um encontro consciente entre nós e os nossos irmãos maiores. Isso está programado. Hoje, parece uma coisa impossível que uma pessoa como nós tenha um contato com o irmão intraterreno. Ou que uma pessoa como nós tenha um contato com o extraterrestre. Mas está programado na linha evolutiva destes tempos que isso aconteça. Como vai acontecer, aonde, com quem, isto não importa. Já tem acontecido, você sabe. Mas isso está programado, que deve acontecer. E nós teríamos que ter isto presente e a cada reunião nossa termos presente que eles estão aqui. Não esquecer disto. Nós não estamos fazendo reunião só entre nós. Nós não estamos fazendo reuniões terrenas. Embora a gente não perceba, embora a gente não saiba, embora a gente não esteja ouvindo nem vendo, eles estão aqui. Porque eles estão muito mais adiantados nesse processo de conviver conosco do que nós com eles. Nós praticamente não convivemos com eles. Mas eles convivem conosco. Outro dia, uma pessoa perguntou: por que que você não se materializa aqui? Perguntou para um deles. Para eu poder te ver. Sabe qual foi a resposta? E por que que você não se desmaterializa? Porque aí você me vê. Está vendo como é a coisa hoje? Como é o estímulo com que estamos lidando hoje? Sendo preparados estamos, porque ouvimos falar nessas coisas milhares de vezes, não? Agora precisava nós estarmos um pouco mais próximos disso. Precisávamos estar um pouco mais práticos. Isto é, não precisar esperando ver, ouvir, encontrar, eles se materializarem, não precisa nada disso. Você tendo isto na sua consciência e você sabendo que o trabalho hoje deve ser este, porque quando começarem esses movimentos que ainda não sei como ainda não começaram, quando isto começar, sem este contato, nós realmente não vamos saber o que fazer, porque nunca passamos por essa experiência. Do que vai acontecer na Terra, nós nunca passamos por essa experiência no nosso plano consciente. Podemos já ter vivido na Atlântida, podemos já ter vivido na Lemúria, não é? Onde houve esses finais de tempos. Mas não sabemos se vivemos exatamente naqueles momentos. Podemos ter vivido em outros momentos. E mesmo que tenhamos vivido, não será igual àquele que vai acontecer. Porque essas coisas não se repetem. Uma acabou em fogo, outra acabou em água, como nós sabemos. Não, isto não sabemos como vai acabar. Mas vai acabar. Então, nós temos que ter este contato. E eles sabem que nós necessitamos deste contato para podermos ser ajudados, para podermos ser orientados, para podermos ser retirados de certas situações, não? E nós estamos um pouquinho atrasados nessas coisas. Estamos um pouco cruz nestas coisas. Então, nós temos que aperfeiçoar um pouco as nossas reuniões nesse sentido, até que se forme no etérico da reunião a coisa. Porque formando no etérico, isto é, com a nossa atenção nisto, com o nosso propósito, não? De fazermos realmente este contato com os níveis superiores, fazermos isto. Então nós criamos um etérico muito apropriado para que isto aconteça. E tem uma forma de nós percebermos estas presenças sem ver, sem ouvir. Porque nem todo mundo é clareaudiente, nem todo mundo é vidente, nem todo mundo tem essa sensibilidade. Mas isto não impede que você sinta esta presença. E você sente esta presença é na tua parte interna. Ali você sente. Mas para você ir chegando nesta parte interna, precisa que você esteja interessado nisso. E precisa que a sua vida diária, precisa que as coisas que você faz na sua vida não bloqueiem isto, mas que permitam que isto fique em aberto. Porque tem certas coisas muito fora da lei que fazemos que impedem todo este processo. Por exemplo, se você tem uma animosidade contra alguém, isto bloqueia qualquer contato deste. Isto bloqueia este processo. Se você ocupa a sua mente só com criticar ou só com pensamentos negativos, isto bloqueia esse processo. E outra coisa que bloqueia também esse processo é você ficar o tempo todo pensando nos seus problemas, pensando nos nós que você tem lá dentro. E tem gente que não cuida de outra coisa senão pensar nessas coisas. Como eu faço para desfazer esse nó, como eu faço para mudar aqui, mudar ali. Tem uma forma de você entregar isto para que isto mude, mas você precisa realmente querer. E precisa que você realmente não pense que você não precisa disto. Todos precisam disto. Todos. Mesmo quem está bem, mesmo quem tem a consciência tranquila, mesmo quem acha que está fazendo tudo certinho, talvez esse que acha que está fazendo tudo certinho, talvez esse precise muito mais do que nós todos, porque ele acha que ele está fazendo certo. Então, nós teríamos que estar muito atentos, se quisermos este contato. Agora, esse contato surge, às vezes, tão inesperadamente, e aquilo é uma coisa tão inesperada que você só se dá conta depois. Muitas vezes o contato está havendo e você está natural dentro dele. Depois que passa, porque não é permanente, é rápido. Depois que passa é que você se deu conta. Estive em contato. Percebe como é? Isto no começo. Agora, depois, isto vai se ampliando. Enfim, os nossos irmãos maiores, tanto intraterrestres quanto suprafísicos, estão totalmente sintonizados com este trabalho. Nós é que teríamos que estar com o coração aberto para isso. Deixa a mente lá onde está, a mente, o cérebro, a cabeça, deixa isso tudo lá. Vai com o coração. Coração aberto. Aí vamos ver o que acontece. Não creiam que isto vai acontecer como a gente pensa, como a gente planeja e como a gente espera. Tudo aquilo que vem dos outros planos é completamente novo. Não perca tempo de imaginar, não ponha sua energia nisso. Ponha sua energia em abrir o coração. Não perca uma grama de energia imaginando como vai ser. Porque você não pode imaginar isto e vai ser da forma como você jamais imaginaria. Esse contato. Se nós tivermos fé, se nós tivermos fé num plano evolutivo e se tivermos fé que estamos coligados com o plano evolutivo pode funcionar, desencadear. Mas esse plano evolutivo não deveria ser uma teoria para nós. Nós deveríamos estar realmente trabalhando para evoluir. Teríamos que ter esta intenção de evoluir. E nunca, nenhum momento sequer está contente com a forma como nós estamos. Nenhum momento sequer. E depois não está nem contente nem descontente para que isto se dê, porque nós temos que nos aproximar desses irmãos. Temos que ficar o mais parecidos com eles que for possível.
Thank you.